DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na Guiné-Bissau, Brema Camará denuncia assassinato da democracia após decisão do Tribunal Supremo.
Mito para vós como a hoz de um dia de luto nacional.
Quero dizer-vos que hoje é um dia de luto nacional, um dia de muita tristeza, um dia de assassinato da justiça e democracia.
Em Angola, a UNITA leva ao Tribunal Constitucional contestação à lei de vandalismo, enquanto protestos continuam no país.
Vamos continuar a falar que as pessoas se manifestam, exijam água, exijam alimentação, exijam habitação, exijam condições para viver com dignidade.
Também neste jornal, um olhar para os manifestos eleitorais, algumas propostas da Frelimo, da Renamo e do MDM. Está com a DW, eu sou a Sandra Kiala e este é o Jornal da Noite, com edição de Guilherme Correia da Silva. Fique conosco para o desenvolvimento das notícias. E abrimos este jornal na Guiné-Bissau, onde se diz que a democracia foi assassinada. Para o político guineense Brema Camará, o Estado Democrático de Direito morreu no país. Camará critica a decisão do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau, que o afasta da liderança do MADEM-G15. O seu partido está dividido, tal como o PRS, tal como a principal central sindical do país. Brema Camará diz que está de luto. Brema Darame.
Em voz alta e diante dos seus apoiantes fiéis, Brema Camará foi o primeiro político a insurgir-se contra a decisão do Supremo Tribunal de Justiça guineense que o afasta da liderança do MADEM-G15. Ontem, o Tribunal validou o Congresso Extraordinário de uma ala adversária a Brema Camará, em que a veterana Adjassatou Camará foi eleita como nova líder. Brema Camará anunciou, entretanto, uma batalha judicial jamais vista para defender a sua direção no MADEM-G15, mas o jurista Luís Vaz Martins diz à DW que duvida muito que o resultado desse contencioso judicial vá contra a decisão já tomada.
Mito para vós como a hoz de um dia de luto nacional.
Quero dizer-vos que hoje é um dia de luto nacional, um dia de muita tristeza, um dia de assassinato da justiça e democracia. Não é um fim, mas o início de um processo para defender as nossas conquistas. Vamos até às últimas consequências, sem violência.
Não na Bahia, até últimas consequências, sem violência.
Ontem, o Tribunal validou o Congresso Extraordinário de uma ala adversária a Brema Camará, em que a veterana Adjassatou Camará foi eleita como nova líder. Brema Camará anunciou, entretanto, uma batalha judicial jamais vista para defender a sua direção no MADEM-G15, mas o jurista Luís Vaz Martins diz à DW que duvida muito que o resultado desse contencioso judicial vá contra a decisão já tomada.
É a justiça que está a ser utilizada como arma de arremesso para toda a dinâmica e o exercício que devia ser pacífico dentro da própria atividade política nacional. A justiça está ao serviço do Sr. Umaro Sissoko Embaló.
Apesar da decisão do Supremo Tribunal de Justiça, o MADEM-G15 deverá continuar a ter duas direções paralelas. Brema Camará recusa-se a apoiar Satou Camará como coordenadora do partido.
Legais e verdadeiros representantes
do MADEM-G15 é esta direção que é coordenada por mim, Brema Camará.
E é a direção que não é coordenada para a camarada Brema Camará.
Camará insiste também que o presidente da República, Umaro Sissoko Embaló, é a fonte da instabilidade no seu partido. O Partido da Renovação Social, PRS, foi o primeiro a provar o veneno da divisão em duas alas. Félix Nandungue, pró-Sissoko Embaló, inconformou-se com a direção de Fernando Dias e fundou uma direção paralela. O presidente guineense garante que não tem qualquer interesse em envolver-se em questões políticas, mas sobre o MADEM-G15, disse também que Brema Camará pisou a linha vermelha ao levar o partido a assinar um acordo com o Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde, PAIGC, chefiado por Domingos Simões Pereira. Brema Camará disse que não assinou nenhum acordo. A incerteza tomou conta da Guiné-Bissau, que no passado serviu de exemplo a outros na luta pela conquista de liberdades, como disse recentemente o primeiro-ministro de Timor-Leste, Xanana Guzmão. Mas a Guiné-Bissau mudou. Hoje discute-se nas redes sociais se o que resta do país e das suas instituições pode ou não ser considerado um Estado. Luís Vaz Martins, defensor dos direitos humanos, lamenta que o país tenha regredido tanto.
Um país, outrora, resiliente. Hoje em dia há toda uma tentativa de uma única pessoa, uma única entidade, a assambarcar todos os poderes e silenciar as vozes críticas.
Tudo vai de mal a pior, diz o analista. O problema não se limitará à questão das liberdades. O ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, José Pedro Sambu, foi forçado por homens armados com uniformes militares a assinar a sua renúncia ao cargo. O tribunal tem um presidente interino há mais de um ano, quando a lei prevê eleições num prazo de 6 meses. Brahim Adrami, DW, a sua voz da Alemanha.
Entretanto, numa nota à qual a DW teve acesso, a nova coordenadora do MADEM G15, Adjassa Tu Camará Pinto, solicitou formalmente a Brahima Camará, ex-coordenador do partido, que faça a transferência de poder após a sua eleição no Congresso Extraordinário realizado em 17 de agosto de 2024. A líder eleita, reconhecida pelo Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau, requereu que a passagem de funções e bens do partido ocorra nos dias 4 e 6 de setembro de 2024, com o objetivo de assegurar os interesses legítimos da organização. E é sobre o tema que perguntamos no nosso Facebook: concorda que a democracia na Guiné-Bissau foi assassinada? Trazemos o comentários dos internautas a Ucer Valdes, que diz que o próprio Brahima Camará contribuiu no assassinato da democracia desde 2020. Lafu Baldé diz que sim, Guiné-Bissau está a viver piores crises na sua história devido ao desentendimento dos atores políticos. É triste e lamentável. Logo mais traremos outros comentários. Você também pode participar e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Movimento Democrático de Moçambique denuncia que o chefe da mobilização do partido na província de Tete foi agredido com uma katana no distrito de Moatize na madrugada de terça-feira. O político sofreu ferimentos graves na perna esquerda e na cabeça e está internado no hospital. A DW Joaquim Manica diz que foi agredido quando tentava impedir a vandalização de material de campanha do MDM.
Eu, ao descer do carro, logo recebi uma catanada no pé. Já não tinha como poder fugir, porque já estava imobilizado. E eles começaram a lançar os paus para mim. Nós simplesmente identificamos 3 pessoas. O carro estava identificado com alguns panfletos do partido. Era o partido no poder. Já está a incorrer processos, autos no comando distrital da PRM e também processos na Procuradoria da República do Distrito.
Declarações do chefe de mobilização do MDM na província de Tete ao correspondente da DW, Juvenal Dungoven. Contactadas pela DW, nem a Frelimo nem a Polícia da República de Moçambique se manifestaram sobre o incidente. Desconhecidos terão incendiado também na madrugada de hoje uma viatura pertencente ao MDM na vila do Buze. O incidente foi denunciado pelo delegado político distrital do partido, que disse que o caso já foi apresentado ao Comando Distrital da Polícia da República de Moçambique para que sejam apurados os responsáveis. O consórcio eleitoral Mais Integridade, que congrega organizações da sociedade civil moçambicana, denunciou hoje o uso indevido de bens públicos pelas 3 principais formações políticas durante a primeira semana da campanha para as eleições de 9 de outubro. Augusta Almeida, coordenadora da organização, disse que se verificou 14% dos eventos de campanha eleitoral o uso indevido dos recursos públicos. A comunidade dos países de língua portuguesa, a CPLP, vai participar na reunião dos chefes de diplomacia do G20, que decorrerá em Nova Iorque a 25 de setembro, disse Alusa, o secretário executivo da organização. Cabo Verde assinou hoje na praia com a União Europeia e o Banco Europeu de Investimento, BEI, o maior pacote financeiro de sempre de apoio de Bruxelas ao arquipélago. 300 milhões de euros, referiu o vice-primeiro-ministro.
DW Deutsche Welle.
Como combater a corrupção, a criminalidade e o terrorismo em Moçambique? Durante a campanha, os partidos atualmente com representação parlamentar têm apresentado várias propostas, mas olhando para os manifestos eleitorais, algumas propostas da Frelimo, da Renamo e do MDM são bastante vagas. O Ian Cuba Dançou esteve a ler o manifesto e fez-nos um resumo.
As principais forças políticas moçambicanas reconhecem a urgência de resolver questões ligadas ao terrorismo, criminalidade e corrupção. O Movimento Democrático de Moçambique, MDM, atualmente o segundo maior partido da oposição, dedica inclusive um capítulo inteiro do seu manifesto eleitoral ao tema do combate à corrupção contra o que diz ser descaminho dos recursos públicos. O MDM promete, por exemplo, criar uma linha telefónica para fazer denúncias. Já a Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, no poder, faz uma promessa firme. O partido, que já viu vários dos seus membros acusados e condenados por atos ilícitos, garante que vai combater com veemência a corrupção e responsabilizar os corruptos e os corruptores. A Resistência Nacional Moçambicana, Renamo, também promete apertar o cerco aos corruptos e corruptores, particularmente nas instituições públicas. A DW, o jornalista moçambicano Aunício da Silva, chama a atenção para a necessidade de executar todas estas propostas após as eleições gerais de outubro.
Propostas, elas são altamente positivas e vão por a par daquilo que é a agenda da sociedade moçambicana. Mas repare, da promessa, da ideia à prática, a distância é enorme.
No capítulo do combate à criminalidade, a Resistência Nacional Moçambicana alerta para as forças de defesa e segurança estarem sempre em prontidão. Para o Movimento Democrático de Moçambique, é essencial equipar as forças de defesa e segurança com radares ou drones de reconhecimento. Isso seria importante, em particular, para o combate ao crime organizado, incluindo para pôr cobro à onda de raptos em Moçambique, que tem afetado empresários e as suas famílias. No seu manifesto eleitoral, a Frente de Libertação de Moçambique defende o reforço da cooperação internacional neste e noutros capítulos sobre segurança, mas não entra em detalhes. Frederico João, diretor da Associação de Mongo Cabo Delgado, lamenta que os partidos
continuam a ter uma abordagem não um pouco daquilo que era de esperar. Tudo são retóricas.
A província moçambicana de Cabo Delgado é palco de ataques terroristas desde 2017. Centenas de pessoas foram mortas, milhares foram forçadas a fugir das suas casas. No entanto, os maiores partidos de Moçambique são vagos nos manifestos eleitorais quanto a medidas concretas para solucionar a situação. Apontam, sobretudo, para a necessidade de colaborar com os parceiros internacionais para lidar com este dossiê. Frederico João, diretor da Associação de Mongo Cabo Delgado, diz que o que está nos manifestos eleitorais não chega para lidar com a questão do terrorismo.
A questão da pobreza que tem que ser atacada face a essa situação, ninguém aborda. Ninguém falou sobre capacitar as forças de defesa e segurança em termos de combate, especificamente nesta questão do terrorismo.
O jornalista Aunício da Silva também realça o problema da pobreza. Para ele, é fundamental envolver a juventude de diferentes comunidades para erradicar o terrorismo.
São jovens das comunidades que são contratados, são recrutados e aí radicalizados para ingressarem nas fileiras dos grupos terroristas. Então é preciso tudo isto, expandir o desenvolvimento um pouco pelas regiões recônditas, de forma a ocupar a mente dos jovens, envolvê-los no processo de governação local, através não só de projetos de desenvolvimento, mas também com um assento de participação ativa no processo de tomada de decisões, tanto governativa como política.
Yankuba Dançou, DW.
O grupo parlamentar da UNITA vai apresentar ao Tribunal Constitucional o processo de fiscalização abstrata da Lei dos Crimes de Vandalismo de Bens Públicos, promulgada no domingo, a 29 de agosto, anunciou o seu presidente Liberty Chiaka. A lei controversa é considerada pelos críticos como um meio para restringir as liberdades fundamentais. Os ativistas avisam que os protestos vão continuar, apesar da entrada em vigor da norma. Toda a história com o correspondente Burralho Ndomba, em Luanda.
A polêmica lei de vandalismo dos bens públicos pune até 25 anos de prisão cidadãos que causarem danos nas infraestruturas públicas. Dias depois de ser promulgada a lei, que foi aprovada apenas com o voto do MPLA, as autoridades policiais reprimiram com violência a manifestação de um grupo da sociedade civil que a contesta. Dezenas de manifestantes e jornalistas foram detidos no sábado 31 de agosto, no local da concentração da marcha em Luanda. Em declarações à DW, o líder da juventude do Partido Bloco Democrático, Adilson Manuel, um dos organizadores da marcha, diz que o grupo está a preparar uma ação que vai processar a polícia angolana pela violação dos seus direitos no último fim de semana. Adilson Manuel diz que os protestos vão continuar até que a mesma seja revogada.
Esta lei irá condicionar gravemente aquilo que é a ação civil e política por parte dos movimentos e atores políticos. Portanto, nós vamos continuar a protestar, continuar a lutar para que esta lei seja revogada.
A UNITA, maior partido na oposição, que se absteve na votação da lei dos crimes de vandalismo dos bens e serviços públicos, vai nos próximos dias apresentar ao Tribunal Constitucional um processo que visa considerar inconstitucional alguns artigos. Falando à DW, à margem da conferência de imprensa sobre os direitos humanos em Angola, o líder do grupo parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, disse que a nova lei deve ser expurgada no Tribunal Constitucional.
Agora que a lei foi publicada, vamos meter ao Tribunal Constitucional um processo de fiscalização excessiva, abstrata, para que algumas normas sejam consideradas inconstitucionais, sejam consideradas pelo Tribunal Constitucional.
Chiaka afirma que a lei não vai inibir a realização de manifestações e alerta os organizadores de protestos para que fiquem atentos aos infiltrados que criam distúrbios nas marchas pacíficas.
Vamos continuar a apelar que as pessoas se manifestem, exijam água, exijam alimentação, exijam habitação, exijam condições para viver com dignidade.
Por sua vez, o ativista Dito Dali, constituído arguído por crimes de rebelião, atentado contra o Presidente da República, ultraje ao Estado e aos seus símbolos, diz que a moldura penal desta lei dos crimes de vandalismo dos bens públicos devia ser aplicada aos crimes de corrupção.
Temos o caso do Sr. São Vicente, que foi comprovado ter roubado mais de 900 milhões de euros. Esse indivíduo está na cadeia, levou uma pena de 7 a 9 anos. Pessoa que prejudicou o país inteiro. E como é que um cidadão que danifica um cabo elétrico, por exemplo, é penalizado a 25 anos de prisão? Estamos aqui diante de dois pesos e duas medidas.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
Pequim acolhe esta semana o Fórum para a Cooperação China-África, um evento que reúne mais de 50 líderes africanos com o objetivo de fortalecer as relações bilaterais e explorar novas áreas de cooperação econômica. Guilherme Correia da Silva.
A China posiciona-se como um verdadeiro amigo de África, um amigo que, nos momentos difíceis, estendeu a mão para ajudar a construir infraestruturas vitais, incluindo estradas, portos e linhas de caminho de ferro. Mas esses investimentos têm de ser pagos e há uma preocupação crescente com a sustentabilidade destas dívidas que, segundo os críticos, podem ser uma armadilha. A DW, o académico chinês Yuan Shang, disse hoje que refuta essa ideia. Para este académico, a armadilha da dívida é um conceito criado pelos países no Ocidente que seria usado como arma contra a África e a China.
Quem está a criticar sobre a armadilha de dívida? Todos são ocidentais. China, com os países africanos, assinaram muitos acordos. China é maior parceiro dos países africanos. Porque China, primeiro, é fábrica do mundo. Nós podemos fornecer as mercadorias mais econômicas para os países africanos.
Mesmo assim, protestos recentes no Quênia, motivados pela necessidade do governo em saldar dívidas a credores internacionais, incluindo a China, são um exemplo da crescente tensão em torno deste tema.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema da abertura desta edição para lhe perguntar. Concorda que a democracia foi assassinada na Guiné-Bissau? Ivanildo Inde Monteiro diz que, em primeiro lugar, Brahima Camará faz parte das pessoas que mataram a justiça guineense. Afonso Suegue diz que a democracia na Guiné-Bissau está mais firme do que nunca. Watson Jaime diz que o político Brahima Camará disse tudo. Democracia, de forma alguma é feita de imposição e a Guiné-Bissau regrediu consideravelmente neste domínio. Epifânio da Costa diz as minhas condolências. Com este comentário encerramos esta edição. Obrigada a você que esteve conosco nesta emissão da noite. Acompanhe mais notícias na página da dw.com/português ou na página da DW para Português para África. Até lá, tenham um ótimo serão.